Eu quero compartilhar uma palavra com você. Nosso pastor está no retiro da nossa igreja de família, de casais. E nessa manhã ele deixou esse trabalho para mim, que é substituí-lo aqui, que não é fácil, né, irmãos? O nível do nosso pastor é muito alto. Mas que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e faremos uma rápida oração. Jesus, que nessa manhã o Senhor ministre em nossos corações, em nossas vidas, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que a sua palavra, ó Deus, que é justa, que é verdadeira, e ela é, ó Deus, ela vai até o encontro do Espírito, que ela possa o encontro do Espírito de cada um aqui nessa manhã, trazendo uma revelação, em nome de Jesus, amém. Irmãos, também, nessa manhã eu queria compartilhar com você uma palavra, e para a gente darmos uma introdução aqui, eu queria que nós pensássemos agora o seguinte, porque nós estamos chegando no final do ano, certo? Falta poucos dias, acho que é uns 15 dias, né, para o final do ano, e quando chega o final do ano, algo começa em nossas vidas. O que começa? Inicia-se uma saga em busca de presentes, não é verdade? Começamos a buscar os presentes, um monte de gente correndo para comprar, nem que seja uma lembrancinha, para dar para alguém, para um amigo, para um familiar, não é verdade? Você vai no shopping, está tudo cheio agora, começa uma correria, todo mundo procurando algo, talvez você nem se preocupou no ano todo, mas chega no final do ano, começa-se essa corrida, a saga em busca de um presente para alguém, para um familiar, para um amigo, para alguém que está perto de você. Então comece, nem que seja uma lembrancinha, nem que seja algo, sei lá, uma lembrancinha pequena, nem que seja um chaveiro, você quer comprar para dar para alguém e falar, poxa, obrigado por tudo. E eu não sei se você sabia, mas o Natal, essa época agora de Natal e final de ano novo, é uma época em que as lojas mais vendem, justamente nessa época, uma das datas comemorativas em que as lojas preparam tudo, né? Porque essa época é a época deles entrarem um dinheirinho a mais, então é uma época que se vende muito, e tudo isso contribui, por quê? Porque as propagandas ajudam, não é verdade? Você liga o rádio, você liga a televisão de sua casa, você conecta na internet, e na hora já aparece uma mensagem de Natal ali, já entra aquela música que te comove, uma música de Natal, e tudo isso faz, mexe dentro da gente, tudo isso mexe dentro do nosso coração. Isso nos leva o quê? A um sentimento natalino, e isso acaba fazendo o quê? Que nós possamos, nos leva às compras, e aí gente brincando de amigo secreto, não é verdade? Esse final de ano, um monte de gente brinca de amigo secreto. Eu não sei quem gosta de amigo secreto, tem muita gente que gosta. Você gosta de amigo secreto? Eu não curto muito amigo secreto, porque às vezes eu até brinco, eu falo que amigo secreto, nem deveria chamar amigo secreto, deveria se chamar amigo da onça, porque é cada presente, meu irmão, já viu? Você leva um presente legal, aí chega lá, você ganha. Eu lembro uma vez que eu brinquei de amigo secreto, me marcou, até hoje, eu brinquei na minha escola, lá na escola eu era adolescente, eu estava entrando para o ensino médio, e aí tinha um amigo secreto na escola, e quem saiu comigo, eu descobri, porque nessa sala, nossa turma era muito envolvida na escola, eu fazia parte daquele grêmio estudantil, e tinha uma professora minha, que ela era secretária também, ela fazia duas funções, né, pastora Edna? Tem professor que faz isso, a pastora Edna é professora, sabe disso, fazia duas funções, e a miserável saiu comigo, e aí o que acontece? Ela pegou, falei, na hora que está todo mundo revelando lá, né, e começa a ser o quê, olha, fulano de tal, saiu com e beleza, e ela chegou a ver, falei, pô, tá sobrando eu, falei, vai, vou arrasar no presente, tô feito. Quando a fé, ela chega e fala assim, olha, eu não sabia o que, quando sai essa conversa, irmão, eu não sabia o que comprar para você, você já espera, vem a caixinha de fósforo, ou um sabonete Natura, prepara, né? Tem nada contra Natura, meu irmão, falando aqui, mas um sabonete só, por favor, né? Um daquele lado, dá pelo menos dois. Mas aí ela chega e fala, aí ela, não, então eu pensei que poderia te dar. Irmãos, ela tira um CD, e me dá que um CD, até hoje, vamos dizer que me marcou, porque até hoje, quando eu lembro que o CD me dá um ódio no coração, quando eu abri o CD, era um CD que era de uma novela que tinha, me marcou, por isso que eu lembro, que chamava O Beijo do Vampiro. Ô, vontade de quebrar aquele CD que me deu na hora, mas eu não, me segurei. Falei, obrigado, com ódio no coração. Eu nem sei o que eu fiz com aquele CD, acho que joguei fora na hora ali por fora. Mas por quê? Porque é a época de que a gente fica feliz. Não, então começa as brincadeiras, é trocando presente, é todo mundo brincando, e isso é muito bom essa parte. O Natal traz esse sentimento muito forte nos nossos corações, e isso é legal. Tirando um amigo da onça, é ótimo. Então, quem brinca, brinca. Amém. Que Deus te abençoe. Minha família queria me colocar. Falei, por favor, não me coloque. Deixa eu fora. Então, mas às vezes eu acabo brincando ainda, meus irmãos. Eu acabo cedendo e entro lá no, na brincadeira. Mas tem pessoas que ele tem um dom diferente. Que dom é esse? Tem pessoas que ficam felizes em doar. Você já viu isso? Isso é muito bom. Tem pessoas que o dom dela, que é uma linguagem de amor, que a pessoa adora dar presentes, ela adora doar algo, ela adora chegar, a uma das linguagens de amor dela, isso fica até para o seu casamento, viu? Porque às vezes a sua esposa é uma pessoa que te dá muito presente, e você nunca percebeu, fica a dica para tu, se ela te dá muito presente, é porque ela gosta de doar algo, ela gosta de dar, se essa pessoa, seu marido, sua esposa gosta de doar, ela também provavelmente gosta de receber, mas ela tem uma alegria muito grande de doar. Então tem pessoas que têm uma alegria muito grande em doar algo, elas têm um prazer, e isso é um dom. Na verdade, dar é melhor do que receber, está na Bíblia. Só precisamos aprender e ver essa verdade. Lá em Atos 20, 35 diz, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidades. Lembrando as palavras do próprio de quem? Jesus, que disse... Paulo está dizendo que Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, na verdade, dar, doar, é muito melhor do que receber, porque quando nós doamos, quando nós damos, irmãos, dá uma alegria no nosso coração. Esse dia eu peguei um Uber, na verdade eu tentei chamar, sabe aqueles dias que a gente estava fazendo o teste do inferno aqui no Rio de Janeiro, que estava batendo 50 graus todos os dias? Eu fui ali no barbeiro, e estou lá cortando, aí eu tive que ir, a minha esposa me deixou, porque ela tinha um exame para fazer com meu filho, e eu fiquei lá, quando eu fui embora, eu chamei o Uber, e estava muito quente, e um amigo meu teve uma experiência muito boa naqueles dias, porque ele pegou um Uber para o Galeão, e o que acontece? Ele falou, rapaz, eu peguei o Uber, e eu falei para o cara, está muito quente, e o cara ligou o ar-condicionado, ele falou, o carro do cara começou a ferver, começou a pegar fogo, ele falou, não cara, pode desligar, ele falou assim, eu fui queimando aqui lá, eu falei, já sei, chamei o Uber, perguntei, amigo, você tem ar-condicionado? Pode ligar? O que aconteceu? O cara, me cancelou a viagem, falei, valeu, pelo menos foi sincero, falei, vou tentar outro, aí, amém, e aí eu peguei e chamei outro, aí a primeira coisa que eu perguntei para ele, amigo, tudo bem, fui cordial, oi, que alegria ter te chamado, falei, por acaso, você pode ligar o ar-condicionado? Ele fez o quê? Não, joinha, claro, ele chegou, aí ele já, tudo geladinho no carro, e ele veio conversando comigo, ia na maior alegria, e pá, aí ele veio conversando, falou, não, eu não trabalho o dia inteiro, eu não vou trabalhar sem ar-condicionado, está muito quente, e um cara muito, sabe aquele cara cordial? Pensa num cara gentil, e ele veio me contando que já trabalhou não sei quantos anos na vida, e que depois mudou, e foi muito, pensa um cara gentil, ele falou assim, eu tenho alegria, se o cliente quiser desligar o ar, eu desligo, se quiser ligar, por que eu estou te contando isso? Quando acabou a corrida dele, eu chamei pelo cartão, finalizou, e eu tirei o dinheiro na hora, e dei para ele, ele olhou para mim e falou assim, que isso cara, isso aqui é mais do que a corrida, eu falei, estou te presenteando, porque você é um excelente motorista, eu estou te dando algo aqui, porque você foi um cara muito cordial, isso faz diferença, pensa a alegria que aquele cara teve, mas vou te contar, pensa a alegria que eu tive em doar algo, porque dar é melhor do que receber, doar é bem melhor, quando nós doamos, algo acontece em nós, e eu queria falar para você, Deus nos deu o melhor presente que alguém poderia dar, e nós ganhamos o melhor presente que alguém poderia ganhar, nós vamos falar um pouco sobre isso essa manhã, Deus nos deu o maior, melhor presente que que alguém poderia ganhar na vida. E nós ganhamos o melhor presente que alguém poderia ganhar. E que presente é esse? Que é isso que Deus nos deu com tanta alegria, com tanto prazer? Lá em Isaías, abre a sua Bíblia, Isaías, no capítulo 9. Isaías 9, versículo 1. Nós leremos do 1 ao. Do versículo 1 ao versículo 6. Isaías, capítulo 9, livro do profeta Isaías. Isaías é um dos profetas maiores da Bíblia. Fica depois de Salmos, vai andando aí um pouquinho para frente. Eclesiastes, vai encontrar Isaías. Isaías 9. Que diz assim, tem o texto aqui também. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali. Mas no futuro, haverá honra à Galiléia dos gentios. O caminho do mar, junto ao Jordão. Galiléia é uma cidade muito pequena. O povo que habitava nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como o dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usado em combate e toda veste do resolvida em sangue será queimada como lenha no fogo. Versículo 6 agora. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado, observe, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Amém? Então, nessa manhã, eu quero falar sobre você, para você, sobre esse presente. Deus nos deu Jesus, o melhor presente que alguém poderia ganhar. Jesus, o melhor presente. Jesus é o melhor presente. Irmão, se nós ganharmos milhões de dólares, vou nem falar reais, milhões de dólares, não se compara ao presente que Deus nos deu. Deus nos deu o melhor presente que alguém poderia ganhar na vida. Por quê? Porque Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus poderoso. Que presente melhor alguém poderia receber? Mas mesmo assim, tem pessoas que desprezam esse presente. Tem gente que despreza o presente que Deus deu, que é Jesus. Tem pessoas que não fazem questão. Por exemplo, estamos chegando perto, é uma data que nós comemoramos, não é certa, mas nós comemoramos o Natal, que é o aniversariante, que é o Natal, que é o nascimento de Jesus. E às vezes, mesmo no aniversário dele, tem pessoas que não convidam o aniversariante para estar na festa. Vai chegando o Natal e as pessoas se esquecem. Muitas pessoas nem lembram, nem se lembram. Infelizmente, tem muitas famílias que a figura de Jesus é esquecida, e a figura de um homem, de um senhor, de vermelho, de barba branca, que vem com presente, é muito mais lembrada do que o próprio Jesus. Eu dou graças a Deus, porque nossas crianças são ensinadas que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus é o sentido do Natal, e Jesus é o melhor presente. Jesus é o presente para nossas vidas. Então, o melhor presente que alguém poderia receber é justamente Jesus. E tem pessoas que não o querem, tem pessoas que desprezam, se esquecem. Irmãos, Natal deveria ser uma data para todos nós comemorarmos com alegria mesmo, é o tempo de celebração. Porque, como eu falei, não é uma data, pastor, não é, claro, não é certeza, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu cravado, não tem como sabermos certinho, porque tanto tem, talvez pode ser 7 anos antes ou depois, também alguns anos depois, não tem como sabermos, mas nós comemoramos essa data, nós aqui comemoramos esses dias, e é uma alegria para nós comemorarmos, e seríamos alegria para nós, como cristãos, sabermos do prazer de termos Jesus em nossas vidas. Já viu quando você dá um presente para a pessoa e ela não gosta, e você percebe, você já fez isso? Você chegou para aquela pessoa querida, você tirou, e toma aqui, irmã, o presente, e aí o irmão abre, é a camisa do Botafogo. Aí o cara olha a camisa do Botafogo assim, vai, foi bom, né? Tô brincando com o Botafogo, gente, desculpa. Eu sei que pro botafoguense foi difícil esses dias. Não tô brincando, vamos pensar outro time. Né? Vamos mudar de time. Vamos pensar, o cara deu a camisa. É, camisa do Goiás, fala do meu Goiás, lá acaba a Série B. Camisa do Goiás pro cara, né? Não, dá a camisa do Goiás. E o cara olha e fala, obrigado. E aí o cara não torce para aquele time. Na hora você percebe, é nítido. É claro, a pessoa olha aquele desprezo e fala assim, obrigado. Ou quando você ganha aquele presente e não consegue disfarçar, acontece também. Às vezes quando você ganha aquele presente, você que ganhou, você deu ou você ganhou, e você fica meio sem graça. Então tem pessoas que infelizmente, ele não celebra o presente que ele ganhou, que é Jesus. A pessoa não celebra o presente maravilhoso que ele ganhou na sua vida, que é o quê? Jesus, nossas vidas. Deus nos deu um presente extraordinário, mas tem gente que não se agrada, e fica buscando o quê? Coisas materiais. Infelizmente, a pessoa ganhou tudo, sabe o que é tudo? Tudo, Jesus. Mas infelizmente, tem pessoas hoje, que eles buscam Jesus, eles buscam Deus, pelas coisas materiais, não porque Ele é. Mas Jesus é, Deus se torna, Jesus se torna quase um gênio da lâmpada, que o cara fica esfregando lá, oh Deus, agora, Senhor, não tem nada, você, não tem problema você pedir, pode pedir, Ele é Pai mesmo, Ele tem alegria, mas eu queria dizer, que nós ganhamos tudo, a salvação é o melhor prêmio, que alguém poderia ganhar na Bíblia, ganhar na vida, a salvação é o melhor presente que alguém poderia ganhar, o Pai nos deu o melhor, porque Ele tem alegria em dar o melhor para seus filhos. O que Ele poderia nos presentear melhor do que Jesus? Nada. O que Deus poderia nos dar melhor do que Jesus? Nada. Pensa você. Você vai lá e compra um presente para o seu filho. Uma alegria tremenda. Você juntou aquelas moedinhas que você tinha e você dá para o seu filho. Sabe, aquele sacrifício que você fez, talvez o ano todo. Você juntou, foi lá e seu filho falou, poxa pai, seu filho olhou para aquela bicicleta e tinha vontade de ter uma bike, e você foi lá e juntou, e no final do ano você deu o presente do seu filho, já viu a alegria que fica, criança? Fica maravilhado. Então Deus fez, deu o seu melhor por nós, Deus nos deu o melhor, que é Jesus. Ele poderia nos presentear, nada é melhor do que Cristo Jesus sobre as nossas vidas, mas infelizmente às vezes, nós desprezamos o presente que Deus nos deu, que é Cristo Jesus para nossas vidas. O texto do profeta Isaías é muito rico. Eu, por exemplo, considero um dos livros, um dos capítulos, um dos livros também, né, mais top da Bíblia, porque fala a respeito daquele que viria para nós. O profeta Isaías, ele faz muitas referências a respeito do Messias. Em vários capítulos da Bíblia do profeta Isaías, nós leremos a respeito do Messias. Em vários capítulos, ele faz alusão a respeito daquele que viria. Eu acho muito interessante esse livro, e ele descreve como ele será, ele começa a descrever a respeito desse Deus que viria, desse Jesus maravilhoso. Se parece muito, é quase igual para a gente comparar aqui com aqueles amigos secretos, né? Que você chega lá e a pessoa fala assim, quem que você saiu? Olha, a pessoa não tem cabelo, é fortinha. Pô, meu irmão, não precisa humilhar o cara tanto, só fala logo. Mas o profeta Isaías está falando o seguinte, olha, ele vai vir, ele virá, e esse Deus que virá, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o príncipe da paz. Ele começa a descrever a respeito desse Messias, que estaria por vir, ele é o Salvador, ele é algo extraordinário, o melhor Deus para nossas vidas é Jesus. O que aprendemos com esse texto? Como podemos usufruir desse presente que Deus deu para nós? Talvez a pergunta é essa hoje. Então, como podemos usufruir de Jesus, o melhor presente para nós? Como que podemos usar esse presente, experimentarmos ele, convivermos com ele, e usarmos esse presente mesmo, que Deus deu para nós, que é Cristo Jesus? Então, vamos lá. Primeiro, Deus nos enviou o seu melhor. Aqui na primeiro, no 9:6, vai ver dizer o seguinte, porque o menino nasceu, um filho nos foi dado. Deus nos deu o seu próprio filho. Deus nos deu o seu melhor para as nossas vidas. Eu sei que tem uma música que nós cantamos, irmãos, que nós gostamos dela, acho que já, quem já foi por vida já cantou muito essa música, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Mas eu vou dizer para você, não se frustre, não fique triste a partir de agora, mas o melhor de Deus já veio. Aí, amém, verdade. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? O melhor de Deus já veio. Se pensarmos a respeito de analisarmos algo, eu gosto de escutar música pela letra. Então tem umas músicas, às vezes eu pego e falo assim, caraca, tem umas coisinhas aqui que poderiam melhorar. Então, mas essa música, eu falo assim, ah, eu sei, tudo bem. Pensarmos na questão de futuro, que Jesus vai voltar novamente, vai levar a sua igreja. Pensarmos nessa questão, mas estou dizendo para vocês o seguinte, o melhor de Deus já veio sobre as nossas vidas. Deus enviou Jesus. O que receberíamos mais a não ser isso? Ele já mandou o seu Filho amado. Deus mandou o seu Filho para nos salvar, Ele veio. O que podemos esperar melhor de Jesus? Porque Ele diz, um menino vos nasceu, Jesus nasceu para nos salvar, Deus enviou Jesus para nós, Jesus é o melhor de Deus. Isaías define Jesus aqui. Isaías começa a descrever agora, quem é esse que viria? Isaías começa a descrever, olha, vocês receberão um presente, vocês receberão o próprio Messias, vocês receberão algo extraordinário. Se preparem, porque o próprio Deus vai vir e vai habitar entre vocês, Ele estará entre vocês, Jesus estará com vocês, o próprio Deus. E Ele começa então a descrever a respeito desse Deus maravilhoso, que aqui Ele vai dizer, olha, porque um menino vos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre o seu ombro, e ele será chamado. Irmãos, sabe o que ele diz assim, ó? E ele será chamado? Sabe o que essa palavra aqui está dizendo? É alguém o seguinte, pensa uma pessoa, sabe quando você tem uma pessoa que você conhece, que alguém vira e fala assim, rapaz, pensa uma pessoa bondosa. Já viu? Principalmente quando nós vamos em velório, né? A gente vai em velório, fala assim, a pessoa chega e fala assim, gente, ele era muito bom, ele era uma pessoa extraordinária. Não deixa para falar em morte, fala em vida. Aproveite na vida para falar da pessoa. Chega na vida e fala assim, ó, essa pessoa é extraordinária. Elogia as pessoas. Fala, essa pessoa aqui é exponencial. Pensa uma pessoa diferenciada. Então agora, sabe aquela pessoa que as pessoas usam ela como uma referência para falar uma qualidade que ela tem? Nossa, aquela pessoa lá é a pessoa mais generosa que eu conheço. Aquela pessoa lá é uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas. Então Isaías está dizendo o seguinte aqui agora, olha, e ele, Jesus, pensa num cara fera, pensa numa pessoa extraordinária. Aí ele vai dizer, o que ele era? Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. É isso que Isaías está dizendo, olha, ele vai vir e ele vai ter essas qualidades. E realmente, quando nós olhamos para Jesus, ele tinha tudo isso. Jesus era diferenciado. E eu queria pegar um pouco dessas partes que Isaías deixou, para falarmos um pouquinho sobre isso. Maravilhoso. O que é melhor do que Jesus? O que é melhor do que Jesus? Temos algo melhor do que Jesus? Pensa uma pessoa maravilhosa. É Jesus. Uma pessoa que só veio para fazer o bem. Para morrer em prol do inimigo. Que isso? É. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos. E Jesus é tão maravilhoso que Ele veio para morrer por nós quando ainda nós éramos inimigos de Deus. Agora não, agora você é bonzinho. Mas antes, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos completamente contrários a Jesus. Mas Jesus veio, nos transformou e nos mudou. Então Ele é maravilhoso. Nada é melhor do que Jesus. Conselheiro. Olha o que diz Mateus 28:20, em todo tempo, um amigo, um conselheiro, ele diz o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, alguém que está com a gente todos os dias é o quê? Um amigo, é um conselheiro, alguém que está conosco o tempo todo nos orientando, falando, não faz isso, não vai por esse caminho aqui não, segue por outro rumo, você vai dar mal, meu irmão, vai dar ruim. É um conselheiro. O Espírito Santo de Deus, Jesus, Ele é o nosso conselheiro. É isso que está dizendo aqui, que Ele estará conosco todos os dias. Só está com você alguém que pode falar algo. Deus poderoso. Jesus aproximou-se e disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi dado para Jesus. Tem algo que Jesus não pode fazer? Claro que não, Ele pode fazer tudo. Ah, eu estou doente. Jesus pode te curar agora, hein, meu irmão. Pastor, eu estou precisando de um milagre financeiro. Jesus pode te dar agora. Pastor, eu estou precisando de uma casa, porque eu não tenho casa para morar. Jesus pode te dar agora. Pastor, eu estou precisando. Jesus pode fazer todas as coisas, mas a maior, a coisa mais extraordinária, Ele já fez na sua vida. Foi o quê? Foi te livrar de você ir para o inferno e ver o resto da sua, da eternidade lá. O que é maior do que isso? Nada. Jesus já nos deu a salvação. Jesus já nos deu a salvação, Ele é poderoso, Ele nos salvou do inferno, Ele nos tirou do inferno, Ele nos conduziu para que possamos caminhar e seguirmos rumo ao céu. Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas eu não posso orar para... Claro que pode, ore, clame a Jesus por uma cura e Ele vai te curar. Ore para Jesus, peça a Deus. Deus é poderoso, nada, não há nada que Ele não possa fazer. Pai eterno, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual o chamamos Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Ele é Pai eterno. Só que esse versículo aqui está dizendo o seguinte: olha aqui, ó. Mas receberam o espírito que os torna filho por adoção. Filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba. Sabe qual é o problema? Deus é Pai Eterno, Jesus é nosso Pai Eterno, não é verdade? Mas tem pessoas que só entenderam a parte de ser o quê? Filho por adoção. Tem pessoas que só entenderam a parte que eu sou filho adotado. Ah não, olha, ele ganha tudo porque é filho predileto. Tem pessoas que infelizmente não entenderam que nós nos tornamos filho. Você é filho, meu irmão. Mas tem pessoas que entenderam somente a parte do ser adotado. E aí, por causa da adoção que ele foi recebida, porque se tornou filho por adoção, ele nunca recebeu a identidade verdadeira, dizendo lá, qual é o nome do seu pai? Jesus. Acabou, meu irmão. Na sua identidade tem o nome de Jesus como seu pai. Depois disso, acabou. Então tem pessoas que ficam o tempo todo, ah não, não vou pedir não. Ah não, por quê? Ah não, o outro pede, fica pedindo. Meu irmão, você é filho, não tem problema. Tipo, atrás meu filho chegou e falou, papai, hoje eu quero comer japonês. Falei, tá bom, que Deus te abençoe. E aí, nós fomos? Falei, não, não vamos, hoje não é dia. Nós temos um dia da gente ir. Mas ele é meu filho. Ah, esperneou, gritou, e fez aquele negócio todo que criança faz. E não sei o quê. Falei, você vai receber um prêmio daqui a pouco. Se prepare que seu couro aí, meu filho. A vara tá, se continua assim. Por quê? Mas eu sou filho, eu sou pai. Você acha que eu não tenho alegria? Não, filho, eu vou preparar para você aqui umas pedras agora e vou disfarçar que é hot. E você vai comer pensando que é hot. Já viu aqueles videozinhos, o cara pega a língua, põe no shoyu lá, come aí, Tito. Claro que não, irmãos, é meu filho. Mas não era o dia. Mas o Tito não tem problema. Ele virou esse tempo atrás, virou na loja e falou assim, papai, vamos comprar uns brinquedos aqui, estamos andando aqui. Eu falei, claro que não. Está achando o quê, meu filho? Não tem dinheiro. Ele falou assim, mas você tem cartão. tem uns pessoal aí que é igual o Tito. Eu tenho cartão. Passa tudo. Falei, não, filho, cartão é dinheiro. Depois tem que pagar. Ele, não, vai. Precisa não, você não tem dinheiro, mas eu tenho cartão. Ele virou e falou assim, eu tenho dinheiro, porque ele tem um banco imobiliário. E tem um monte de notinha lá. Ele virou e falou assim, eu falei que estava precisando. Falei assim, filho, vamos orar para a gente comprar uma casa, que eu oro para Deus, né? Que eu aprendi a pedir para meu pai. Falei, filho, vamos orar para a gente. Ele falou, pai, fica tranquilo, papai. Lá em casa eu tenho um monte de dinheiro. Se quiser, eu te dou. Falei, ótimo. Ótimo, filho. Só que se eu for lá com esse dinheiro aí, vamos sair presos, nós dois. Vamos ganhar uma casinha quadrada, só com a janelinha. Mas o que eu estou dizendo para você? Ele é meu filho. Ele pede. Ele não é adotado. Ah, mas é adotado. Meu amigo, você é adotado? Se torne filho legítimo. Nós somos filhos legítimos de Deus. Deus nos tornou filho legítimo. E essa palavra aqui, aclamarmos Abba, Pai. Essa palavra Abba, do grego, é o quê? é uma forma carinhosa. É uma forma carinhosa de chegar. E sabe quando o seu filho chega em você, que ele passa a mão no seu rosto, que ele te pega lá e chega e fala assim: oi, papaizinho. Seu filho faz isso com você? Meu filho fala: oi, papai. A minha filha Chloe, né, ontem eu estava com ela em casa lá, e ela chegava, sentada do meu lado, eu brincando com ela, porque é minha filha, são meus filhos. Então, quando você é pai, você tem a alegria de chegar no filho e falar: oi, papai. E essa palavra aba aqui é uma forma carinhosa de dizer: oi, papaizinho. Você é filho, meu irmão. No, o Deus, Jesus, é o nosso Pai eterno, príncipe da paz, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Ele é o príncipe da paz. Está passando por angústia? Vá para o príncipe da paz. Está por uma aflição? Vá para o príncipe da paz, que ele trará uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Pastor, mas está difícil demais. Volte-se para Jesus. Fala: Jesus, está difícil, meu irmão. Jesus, o negócio aqui está pegando. Eu preciso da sua paz, que ele é o príncipe da paz. Deus deu seu tudo para nós. Mandou Jesus, o melhor presente que alguém poderia receber. Cristo é tudo que Deus poderia nos dar. Você entendeu isso? Cristo é tudo que Deus poderia nos dar. Essa você pode escrever hoje, você pode repostar lá. Você pode me marcar também, não tem problema. Cristo é tudo. Tem uma música que se para trás os jovens me apresentaram, que essa música virou quase um mantra na minha vida esses dias. Eu brinco com eles. Foi o Yuri que me apresentou essa música, que é Cristo. É Cristo, não da música. E a letra fala justamente isso. Cristo é tudo que Deus poderia nos dar. Tudo é em Cristo. Tudo está em Cristo. Cristo é tudo. O que poderia nos dar melhor do que Cristo? Cristo é tudo que Deus poderia nos dar. Dois e último. Hoje é o dia de celebrarmos o melhor presente de Deus. Quando nós lemos o versículo 6 e 7, vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus nos deu o melhor presente. E hoje é dia de celebrarmos. Sabe por quê? Porque o menino vos nasceu. Esse menino nasceu. E esse menino é Jesus. Deus nos enviou um presente extraordinário. Jesus é o melhor presente. Você quer ver um negócio? Eu queria que... Feche seus olhos por alguns segundos. E eu gostaria que você agora se lembrasse de algo. Eu queria que você agora se lembrasse lá da sua infância. Eu queria que você agora voltasse lá na sua infância. Pense comigo agora. Só para você, não tem nada demais, só para você pensar. E eu queria que você voltasse lá quando talvez o seu pai ou sua mãe talvez não tinha aquela condição financeira de te dar um presente tão bom como você queria, ou talvez tinha o poder capital de te dar o presente que você queria. E agora você recebe esse presente. E quando você abriu o presente, talvez era algo tão simples, mas marcou você, marcou a sua infância, marcou pelo presente extraordinário que você recebeu, marcou porque você falou assim: caraca, é tudo que eu queria. Talvez era um presente tão simples, mas marcou, impactou a sua vida, esse presente que ele te deu. Pode abrir os olhos. O que você sentiu agora? Você sentiu um sentimento que marcou você. Por quê? Porque foi um presente muito bom que você recebeu. Então, foi algo extraordinário que você recebeu. Hoje eu estava pensando nisso, eu me lembrei de coisas. Falei: cara, eu lembro uma vez, quando eu era criança, que eu ganhei um presente que era tipo um banquinho. Pensa num negócio que foi legal para mim.
Eu caí dele várias vezes, bati a cabeça, mas era legal. Quando eu era criança. Sabe por quê? Porque isso nos traz alegria. Nada melhor do que lembrarmos do presente que recebemos, que é algo extraordinário. Nada melhor quando lembramos de algo que marcou a nossa vida, que fala, sabe, que traz aquele sentimento de paz, de alegria. Nada melhor do que isso. Então hoje, nada melhor do que hoje, nós estamos aqui juntos nesse dia tão especial, se preparando para o Natal, que daqui a pouco, e celebrando a ceia. Porque a ceia, nós lembramos de quê? Que recebemos o melhor presente. Toda ceia, toda santa ceia, nós lembramos que Jesus fez isso aqui também. Toda ceia lembramos que nós recebemos o melhor presente. E nada melhor do que a ceia para celebrarmos o presente, o melhor presente que alguém poderia ganhar, que é Jesus. Nada melhor do que isso. E hoje estamos aqui justamente para celebrarmos a ceia de Cristo Jesus. Esse presente, assim como quando você fechou seus olhos, que você foi lá e talvez lembrou de algo que você ganhou na sua infância, que você, logicamente, você remeteu a alguém que te deu, você lembrou, poxa, foi minha mãe, pô, foi meu amigo, pô, foi um amigo da minha família, que marcou você. É hora de você lembrar que você, que nós recebemos o melhor presente que alguém poderia ganhar, que é Cristo Jesus. Nada melhor do que isso. Jesus, porque o menino vos nasceu. Ceia e Natal, uma data que combina muito. Tempo de nos lembrar de Jesus, tempo de aparar as arestas que ainda restam da última eleição. Sabia disso? É o Natal agora, meu irmão. É hora de você lembrar, vem cá, quem foi na última eleição que colocou uma figurinha do outro candidato lá no grupo da família, né, Tiago? E você foi lá, você é o miserável, você está votando esse cara aí, e a família rachou na última eleição. Porque um era de direita, mas o outro era canhoto. O outro era da esquerda. E por conta de um ser de direita, cruzar com a perna, o outro da esquerda, a família acabou. No último Natal você nem reuniu, porque você falou assim, aquele miserável que votou no outro lá, não quer ele aqui em casa, não quer nem conversa com ele. Talvez o último Natal você já foi, a sua família já foi quebrando, desfacelou. Você se reuniu durante muitos anos, muito tempo você se reunia, mas agora você quebrou essa reunião de família. Hoje é dia de chegar para Jesus e pedir perdão pelos seus pecados. Hoje é dia de você lembrar desse presente que você ganhou, que é Deus, que é Jesus. Fala, Jesus, perdoe os meus pecados. Jesus, perdoe, Deus, porque eu não estou falando com um irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, se você vir tomar ceia e estiver com raiva de alguém, vai lá e pede perdão para ele. Olha que forte que é isso. Vai lá primeiro e pede perdão. E você está tomando ceia porque está com raiva de alguém. Você está com raiva de uma pessoa, pastor, mas essa manhã, antes de sair de casa, a minha esposa, toda vez ela atrasa, eu sei como que é, mas é hora de pedir perdão, tomar ceia, porque a ceia é esse momento de lembrarmos do presente que nós recebemos, a ceia é esse momento de lembrarmos de tudo que Jesus fez para nós. Sabe, hoje é o dia de fazer, sabe o quê? Pega o seu celular aí agora, e mande mensagem para aquela pessoa que está com raiva, que não fala com ela há muito tempo, mande dizendo para ela, fala assim, olha, me perdoe, eu quero pedir perdão para você. Me perdoe, sabe por quê? Porque eu descobri que eu já ganhei o melhor presente, que é Jesus, e eu queria te pedir perdão agora, e eu queria dizer para você, perdoe os erros que eu cometi, e eu estou te perdoando de tudo o que você fez contra mim. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus na minha vida, e é isso mesmo, irmão, eu quero te perdoar, e eu quero pedir perdão por tudo, porque o presente já foi dado, Jesus já nasceu, meu irmão, o presente já foi dado para nossas vidas. É hora de você chegar alguém que está chateado com você, peça desculpa, mostre que você já recebeu presente, Jesus na sua vida. Tempo de você lembrar que Ele é o príncipe da paz, que você foi presenteado com Jesus. Talvez você não conheça Ele, é Ele, não tenha recebido o presente de Deus, mas Ele sabe quem é você. Talvez hoje você está aqui e fale assim, eu não sei quem é esse presente. Talvez hoje você está aqui e fale assim, mas eu nunca recebi esse presente ainda, pastor, eu não tenho Jesus na minha vida. Como que posso viver? A minha vida toda foi só de angústia. A minha história toda foi complicada. A minha vida toda foi horrível. Eu vou dizer para você, está chegando a época em que Jesus vai comemorar o nascimento dele. E você vai deixar passar mais uma vez sem celebrar o nascimento daquele que te deu a vida? Você vai deixar passar mais uma vez a oportunidade de celebrar o nascimento de Cristo Jesus, o melhor presente? Você vai terminar esse ano sem receber o melhor presente da sua vida, meu irmão? Não deixe. Hoje é dia de você sair daqui dizendo: olha, eu recebi o melhor presente da minha vida. Hoje é dia de você sair daqui contando para todo mundo. Fala: olha, esse final de ano, esse Natal vai ser diferente, porque eu decidi que Jesus fará parte da minha vida. Eu decidi que nesse final de ano eu vou sair daqui e que a minha história será mudada completamente. Eu decidi sair daqui com esse presente. Eu decidi sair daqui deixando Jesus entrar no meu coração e mudar a minha história completamente. É isso que você precisa. Não basta Jesus Cristo nascer numa manjedoura. Você sabe disso? Não basta. Ele tem que nascer dentro do seu coração. Se Ele nascer no seu coração, a sua história será completamente diferente. Pastor, mas como que eu faço isso? É simples. É muito simples você receber esse presente. É muito simples você receber Jesus no seu coração. É mais simples do que você pensa. Se você não tem Jesus no seu coração ainda, se você não recebeu Ele na sua vida, tanto você que está aqui conosco, como você que está na internet, eu queria que aí onde você estiver agora, você feche seus olhos, a igreja feche seus olhos agora, e pode curvar sua cabeça, e eu queria que você fizesse uma oração bem simples comigo, dizendo assim: Jesus, até hoje eu não te conhecia, mas hoje eu entendi que o Senhor é o melhor presente que alguém poderia receber. Jesus, o Senhor é aquele que pode curar a minha depressão, o meu burnout. Jesus, o Senhor é aquele que pode mudar a minha história completamente, que mesmo que a empresa tenha quebrado, o Senhor é a alegria, o Senhor é a paz. Jesus, eu não tive um pai, mas o Senhor pode se tornar o meu pai hoje. Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador, Deus da minha vida. Entra no meu coração e faça morada. Eu te recebo hoje, Jesus, na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.